Muito boa noite, vamos para a informação local e regional com o António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Muito boa noite, vamos aos títulos. PSD reage ao facto do Hospital de Tomar não voltar a ter urgência médico-cirúrgica e aponta o dedo ao PS por ter vendido essa ideia na campanha eleitoral. Tragédia na Figueira da Foz, embarcação afundou-se, 3 pessoas morreram, 1 continua desaparecida, pescadores são de Peniche. Por Tomar, GNR deteve casal que tinha droga escondida numa empresa de comercialização de plantas situada no Pintar.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, moderada forte nas terras altas, ainda formação de geada em especial nas regiões do interior, norte e centro e descida da temperatura em especial da mínima. Quanto a máximas, 11 graus para Coimbra e Castelo Branco, 12 para Leiria e Évora, 13 para o Porto, Tomar e Lisboa, 14 para Santarém e 16 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O alerta foi dado pelas 4 da manhã desta quarta-feira. 3 pessoas perderam a vida e 1 continua desaparecida na sequência de um naufrágio que ocorreu na freguesia de Boarcos, Figueira da Foz, distrito de Coimbra. Em declarações à agência Lusa, Pedro Coelho Dias, porta-voz da Marinha, avança que a trágica ocorrência aconteceu a cerca de 24 quilómetros da costa, sendo que a embarcação terá mesmo ido ao fundo, uma vez que não houve qualquer pedido de socorro, indicou a mesma fonte. Estava em causa um arrastão com cerca de 9 metros, com uma tripulação de 4 pessoas provenientes de Ribamar, concelho de Peniche, distrito de Leiria. Foram mobilizados meios aéreos de socorro, sendo que pelas 8h30 foram encontrados 3 corpos. As buscas continuam para encontrar o outro pescador.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador José Delgado, já reagiu em declarações à ERTS ao facto do Hospital de Tomar não voltar a ter urgência médico-cirúrgica, pelo menos dentro dos próximos anos. Recorde-se que esta indicação foi avançada, em exclusivo para a ERTS, pelo secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, palavras que já mereceram nesta terça-feira uma dura reação de Bruno Graça, ex-vereador da CDU. Ao coro de protesto, juntou-se agora ao PSD, sendo que José Delgado admitiu também ter ficado surpreendido com as afirmações do governante, não deixando de apontar o dedo ao Partido Socialista de Tomar, acusando-o de ter vendido o regresso da urgência na campanha eleitoral, lamentando que o Conselho tenha ficado para trás uma vez mais.
Fiquei surpreendido porque não era expectável que, de facto, isso acontecesse. Até o Partido Socialista, nomeadamente, dava sinais que tudo iria ficar, tudo ia ser reposto e íamos ter uma urgência médico-cirúrgica com dignidade e que servisse a população de acordo com as necessidades, sem se terem que deslocar constantemente para Abrantes. Portanto, o Governo Socialista, através do Secretário de Estado da Saúde, Dr. Manuel Delgado, informou, de facto, que o Hospital Nossa Senhora da Graça em Tomar não irá ter uma urgência médico-cirúrgica nos próximos anos. É uma realidade, é uma decisão do Governo e nós, em Tomar, vamos continuar com uma urgência básica sem dimensão, sem uma verdadeira urgência médico-cirúrgica, sem servir condignamente a sua população. Os tomarenses vão continuar com o destino de rumar a Abrantes, em especial nas situações de maior urgência e de maior aflição. Não vai e vem perfeitamente dispensável como é esta situação. Portanto, não se esperava, não se sabe o que se passou. Sabemos que Abrantes vai ter um novo investimento para reforçar a sua posição de 1,5 milhão de euros. Sabemos que Abrantes está congestionado, sabemos que há filas de espera imensas, sabemos que as coisas não correm bem, mas foi-se insistir numa situação que não está bem, deixando Tomar para trás. Mais uma vez, Tomar ficou para trás. Não foi feito o trabalho, os agentes, quer a Câmara Municipal, quer o Partido Socialista, que tanto venderam esta situação durante a campanha eleitoral em que tudo ia ser reposto, acabou a situação de carência para Tomar e nada disso aconteceu.
O eleito social-democrata recordou ainda levantamentos populares que ocorreram no Conselho, referindo assim que a população tem uma importante palavra a dizer.
Já há muitos anos houve um levantamento de população por causa do hospital e conseguimos vencer. O povo uniu-se e venceu e o hospital não se ia tomar como também estava previsto. Aqui há que deixar a política de lado, há que unir esforços e fazer tudo através da Câmara e da Assembleia Municipal e dos deputados eleitos por Santarém, que é por vários partidos, de fazer uma ação conjunta para que as coisas não sejam assim e para que se tenha uma verdadeira urgência médico-cirúrgica em Tomar. É para isso que vamos lutar. Nós, de vereadores PSD em Tomar, vamos, na próxima reunião de Câmara, fazer uma recomendação à Câmara Municipal, à Sra. Presidente, no sentido de unirmos esforços para repor esta situação. Uma situação que Tomar necessita, que a população quer e que é urgente que de facto, tenhamos um serviço de urgência médico-cirúrgica em Tomar de qualidade e que responda às necessidades da sua população.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem e uma mulher com 29 e 63 anos, respectivamente, foram detidos nesta terça-feira no Conselho de Tomar pela Guarda Nacional Republicana por tráfico de droga. Aconteceu no Pintado, na União de Freguesias de Casais, Alvio-Beira. Durante uma ação de penhora realizada a uma empresa de comercialização de plantas, os militares detectaram um anexo transformado em estufa de produção de plantas de cannabis, estando equipado com um sistema de ventilação e exaustão, o que resultou na detenção de dois suspeitos e na apreensão de 52 plantas de cannabis, 640 doses do mesmo estupefaciente pronto a ser consumido, um sistema de aquecimento e ventoinhas e ainda um sistema de extração de gases e secagem de plantas. Os suspeitos foram constituídos arguídos, sujeitos a termo de identidade e residência e serão presentes no Tribunal Judicial de Tomar. A operação contou com o apoio de militares do posto territorial Nabantino e do destacamento de intervenção de Santarém. É uma boa notícia para quem utiliza o comboio como meio de transporte no dia-a-dia. Está desconvocada a greve marcada para esta quinta-feira, segundo indicaram as diferentes organizações sindicais à agência Lusa. Na base desta mudança, esteve uma reunião no Ministério do Planeamento, onde houve registo para um princípio de entendimento, avançou a mesma fonte sindical.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O presidente da Junta de Payalvo disse na Hertz, por ocasião do Voz da Freguesia, que estão a ser criadas condições mais favoráveis ao funcionamento do centro de saúde daquela localidade. Amâncio Ribeiro, que foi então o convidado daquele programa da Hertz, avançou que o objetivo passa por melhorar as condições físicas para os utentes, mas também para a funcionária e o médico que ali prestam assistência dois dias por semana.
Precisa de umas obras de qualificação no espaço, que está um bocado, mesmo o próprio médicos que estavam lá antigos diziam que precisavam de uma remuneração, então vamos fazer ali no centro de saúde, que acho que deve ser acolhido pelos utentes que aparecem, deve estar um bom espaço de tudo o que se possa, pelo melhor, lá dentro. E então, como já estamos a falar no centro de saúde, que graças a Deus até aqui, enfim, parece-me que já temos médico de dois dias por semana, o dia inteiro, às quartas e sextas, o que já até aqui não existia. E vamos tentar fazer, ainda não é certeza 100% que ele vai ficar, o médico que temos lá, se o médico está lá, mas que ele, para já, disse-me que gostaria de ficar muito mais tempo, mais tempo. Portanto, isso é que nós vamos tentar criar o melhores condições possíveis para mesmo para eles, para tentarmos ficar, a ver se consegue. Vamos falar mesmo em acordo com o presidente da junta da Assicera, porque também faz três dias lá para a Assicera e faz dois para nós. Estou convencido que dois para os utentes que existem em Payalvo, dois dias chega perfeitamente, porque começa às 8:30 da manhã até o 12:30 e das duas até às 5:30 da tarde. Portanto, eu acho que chega bem. Para os utentes que existem em Payalvo, nas instalações em si, portanto, tem bancos de madeira, as pessoas estão ali, não estão, porque estiverem à espera, acho que não estão bem confortáveis, no sentido da própria empregada, neste caso da Segurança Social, que estão as pessoas mesmo em cima dela, que é uma mesa que está ali, estão as mesmas pessoas a falar para ela, mesmo em cima dela, acho que isso que não deve de estar. Portanto, ela mesmo a mexer em dinheiro, porque ela tem que mexer em dinheiro para receber e para fazer, porque está mesmo ali ao lado da mão-se-me-á dela. Portanto, todas essas coisas acho que vai-se criar uma parte em que ela fica mesmo reservada, fica mesmo só lá num cantinho reservado, como se vê em muitos lados, em quase em todos os lados se vê isso, e pôr uma nova mobília de sala de estar para os utentes, para as pessoas que forem lá.
O município de Tomar está a demorar-se ao final do terceiro trimestre deste ano, 194 dias a pagar aos respectivos fornecedores de serviços, segundo dados fornecidos pela própria Câmara e compilados no portal autárquico. Apesar de estar em causa uma demora em torno de meio ano, a verdade é que este prazo tem conhecido uma redução de veras significativa. Basta dizer que a 31 de dezembro de 2016, os pagamentos eram feitos em média em 466 dias. Desde o arranque de 2017 até esta recente avaliação, houve assim uma diminuição por trimestre. A 31 de março o prazo estava em 407 dias, a 30 de junho já tinha descido para 297, até chegar aos 194 atuais. Importa referir que nesta lista dos municípios, com prazo médio de pagamento superior a 60 dias, no que ao distrito diz respeito, aparecem os concelhos de Sardual com 113 dias, Golgã 127 e Alpiarça com 166. O município de Constância aparece neste documento como um dos três à escala nacional que tem informação em falta. Recuperamos o aniversário da TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, que, recorde-se, assinalou 24 anos de existência na última quinta-feira, numa sessão que decorreu na Quinta da Eira Velha, na Aldeia do Mato, Conselho de Abrantes, precisamente um dos municípios dentro da área de intervenção daquela entidade, assim como Sardual e Constância. Na altura, houve registro para a divulgação dos concursos e projetos já apoiados no âmbito do desenvolvimento rural de base comunitária. Conceição Pereira, coordenadora da TAGOS, falou à ERT sobre a importância da intervenção levada a cabo pela associação ao longo de 4 quadros comunitários de apoio.
Efetivamente é um marco, é um período onde nós procuramos levar estes territórios mais além, na vertente dos produtos locais, do turismo, dos recursos endógenos dos nossos territórios e da qualidade de vida das suas populações. A TAGOS já é o quarto quadro comunitário com que trabalha, estamos agora no DLBC, e portanto, neste momento, o que é que nós estamos a desenvolver na área do FEADER? Vamos hoje abrir quatro novos avisos de candidatura, portanto estamos a gerir o DLBC e na gestão do DLBC temos então um conjunto muito grande de avisos que estamos para abrir. Só nestes quatro vamos abrir cerca de 810 mil euros de despesa pública, portanto para ser ativada para que os beneficiários se candidatem nestes territórios, Abrantes, Constância e Sardual. Estamos também dentro do DLBC a gerir o SI2E, que tem sido claramente divulgado, o SI2E, por via do FEDER e do Fundo Social. Estamos agora também a entrar em novos projetos de cooperação, continuamos com a dinâmica de promover os produtos locais em espaços comerciais, como é o caso do Intendente, ou das nossas lojas no Cada Terra, no Camões com Sabor, ou no Welcome Center em Abrantes. Muitas iniciativas que nós temos feito, portanto não sei por onde começar, e efetivamente é um empate muito grande por uma equipa que não é muito grande, mas uma direção que é presente e que é ativa. E efetivamente têm vindo novos desafios, temos que olhar isto com perspectivas de desafios, e portanto os desafios têm vindo muitos. Inicialmente a gestão era quase na totalidade, inclusive é dos próprios fundos, era feito nos grupos de ação local, tal como a TAGOS é. No PRODER já foi um fundo que foi integrado dentro de outro programa, que foi o PRODER, e portanto passámos a trabalhar com outra autoridade de gestão, só tínhamos na altura o PRODER, e passámos também a trabalhar com o IFAP. Neste quadro tivemos uma nova alteração, passámos também com outra entidade gestora, que é o PO Centro. No outro quadro trabalhávamos muito com a ação social, este quadro passámos a trabalhar com a agricultura pura, portanto a produção primária. Têm sido efetivamente desafios em cada quadro.
Rui Rafael, coordenador da área de desenvolvimento local da Autoridade de Gestão do PDR 2020, foi outra das presenças nesta sessão comemorativa e deu conta da evolução dos programas de apoio e da importância dos grupos de ação local.
Inicialmente havia uma filosofia, uma abordagem um bocadinho diferente, porque o líder era uma iniciativa comunitária autónoma. Até ao líder mais, que foi a sua terceira edição em 2001, conseguiu-se fazer um trabalho um bocadinho diferente. porque dependíamos só de nós e era uma relação direta com a Comissão Europeia. A partir de 2005 entramos no esquema de um programa de desenvolvimento rural com o PRODER e agora com o PDR, repetiu-se esta simbiose de trabalho do líder com o programa de desenvolvimento rural. Basicamente, o líder, tal como o nome queria indicar, porque vem do inglês e do acrónimo em francês, que por acaso em português também dá, que é a ligação entre ações de desenvolvimento da economia rural, basicamente era o conjunto de iniciativas que estão à volta daquilo que é o tradicional do mundo rural, a agricultura, pura e dura, a agroindústria, e tentar que as pessoas que estão nos territórios rurais, que são territórios normalmente de baixa densidade, com pouca gente, se mantivessem cá com outras tarefas sem ser a agricultura. Cada vez mais a agricultura necessita de menos mão de obra direta, as famílias precisam de se ocupar, as pessoas começam a ter filhos, começam a ter necessidade de creche, as pessoas mais idosas começam a ter outras necessidades. Foi preciso percorrer todo o resto da cadeia e todo o resto da fileira das pessoas que estão nos territórios rurais para as ter cá e para lhes dar qualidade de vida. É nesse espírito que entram os grupos de ação local, que pretendem na prática dinamizar estes territórios, mantendo-os vivos e dando-lhes novas funcionalidades. Damos um espaço para isso contribuir, obviamente, uma área ligada ao turismo em que se tenta cativar pessoas de fora destes territórios rurais a virem conhecer melhor o que é o mundo rural, a aproveitar as suas tradições, parte da gastronomia, dos vinhos, de toda esta área envolvente paisagística, que infelizmente neste cenário agora está um bocadinho mais isolado, mas temos aqui a Albufeira da Cristal de Bode, com todas as atividades náuticas que se podem realizar. Portanto, é criar aqui uma envolvência de serviços conexos à atividade agrícola, que não interessa que morra, porque a agricultura é importante nestes territórios, mas que lhes reabilite a vivência própria de novos territórios, com novas dinâmicas, e que permita de alguma forma travar o êxodo das zonas rurais para as zonas urbanas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Rua Marquês de Pombal conta desde há alguns meses com um novo espaço comercial, precisamente uma loja de artigos de decoração. A Tixica, assim se chama, tem despertado o interesse e curiosidade das pessoas que têm por norma passar por aquela artéria de Tomar. Propondo um conceito diferente e amplo em matéria de decoração, a loja disponibiliza também projetos e ideias para compor a sua habitação. Como refere Ana Cláudia, a proprietária e gerente da loja, esta é uma atividade que resulta de uma experiência já com mais de 30 anos.
É um conceito de abrangente, portanto, não há uma ideia generalizada há uns anos a esta parte para determinado estrato social e nós queremos desmistificar um bocadinho essa ideia. Portanto, a decoração está ao alcance de todas as bolsas porque há soluções para todos os orçamentos, no fundo, não é? E pronto, e é um bocadinho por aí, portanto, o conceito seria esse, portanto, acessível a todos. Todos os estilos, todos os géneros e com bom gosto.
Vocês fazem, inclusive, como referiu, projetos para decoração. De facto, há pessoas a procurar, há pessoas que não têm ideias e que podem recorrer neste aspecto, não é?
Sim, sem dúvida. Sobretudo o espaço, portanto, porque as casas não são todas iguais. Isto é como os arquitetos quando fazem uma casa, não é? Não se fazem uma casa para... As casas são feitas para o sítio, não é? E as decorações funcionam na mesma. Portanto, é consoante o espaço que a pessoa tenha. Há coisas que podem funcionar bem numa área e noutra não tem nada a ver, porque a localização, a luz... Tudo funciona de forma diferente. Nós tentamos ter, portanto, abrangermos dentro da decoração, termos tudo um pouco, portanto, desde a iluminação, desde a parte de tapeçaria, também feita por medida, da parte do mobiliário, da parte dos bibelôs, porque estão ali associados. Na época agora de Natal temos mais uns artigos para oferta, portanto... Tentando conciliar, de facto, sempre com o bom gosto, não é? E, a parte de estofo também, temos a parte do restauro, que hoje em dia também estamos numa época de reciclagem. E daí temos, de facto, essa parte, temos a parceria também com a parte de estofo, temos o nosso estofador. A parte da iluminação conseguimos depois também personalizar com a parte dos abajures, portanto temos os abajures feitos por medida.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.